Minha avó era palhaço, documentário que conta a história da primeira palhaça negra do Brasil.
Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos ao picadeiro do Grande Circo Guarani.
Maria Elisa Alves dos Reis, a primeira palhaça negra do Brasil. Se ela estivesse aqui, faria 107 anos. Há quase uma década de sua partida, eu, Mariana Gabriel, a palhaça Birota, resolvi percorrer os caminhos da minha avó em sua trajetória pelos picadeiros. Em comemoração ao seu aniversário, trago aqui o meu presente, um filme sobre sua história. E quero compartilhar com vocês. Minha avó era palhaço. Palhaço homem, chamego.
Preparem seus corações, aguçem suas expectativas. O grande show vai começar!
Respeitável público, quem está aqui é a filha do palhaço chamego e a neta do palhaço chamego. E o palhaço chamego era uma mulher negra que se chamava Maria Elisa Alves dos Reis. E a filha dela está aqui, que é a Deise Gabriel. E a neta, Mariana Gabriel, que é diretora do filme Minha Avó era Palhaço, juntamente com a Ana Minerrira. Bom dia, Deise. Bom dia, Mariana. Que emoção!
Ai, gente.
Todo mundo chorando.
Todo mundo chorando.
Ai, bom dia.
Bom dia.
Então, uma emoção muito grande estar aqui.
É uma emoção. Enfim, não precisa nem dizer, eu já vi o documentário, chorei no documentário, chorei agora. Não dá para não se emocionar com uma história tão linda como essa, e eu queria que você, a gente tem que se recompor, né? E conta pra gente, primeiro, Mariana, a decisão, né, de você fazer essa homenagem à sua avó, e a gente sabe que você tá seguindo os passos dela, você também é uma palhaça, né?
Sim, sou palhaça.
E conta pra gente, você já contou, a gente põe o zoom um pouco aí do trailer,
sim,
né? E eu queria que você falasse da importância, né, de resgatar a história de uma mulher negra, palhaça, lá atrás, em que década mesmo?
1940.
De 40, né? Imagina a dificuldade, né? Que ela não
de
deve
ser
ter
uma mulher negra, palhaça, mulher, né? Fazendo um palhaço homem, né? Tendo que se travestir para poder fazer essa figura do palhaço, né? Que era um espaço tão masculino, né? Que ainda é hoje, né? Um espaço tão masculino, né? Até a gente ouviu alguns depoimentos das pessoas que assistiram recentemente. Falavam assim, nossa, mas eu não sabia que existia palhaçaria feminina, né? Palhaça, mulher palhaça, né? Então ainda hoje é muito difícil, né? Ainda é um espaço muito dominado pelos homens, como muitas outras profissões, né?
Sim, e como é que ela entrou, né? Como é que ela virou palhaço? Eu já vi o documentário, mas eu tenho que te provocar para, né, os ouvintes também saberem.
Claro,
né?
Eu vou até deixar na fala da minha mãe, porque minha mãe tem essa história.
A gente vai introduzir agora, exatamente. Vamos falar com a Deise Gabriel. Prazer, Deise, falar
Nossa.
Com você.
Primeiro, essa Rádio Brasil Atual, que eu sou completamente apaixonada.
Ah, é nosso ouvinte.
Sou sua fã. E já ia dizer, segundo você, né? Eu tive dois grandes momentos na minha vida. Eu sou jornalista também, nunca trabalhei em rádio, mas esse trabalho do filme da gente, da minha filha, quem me entrevistou foi meu marido. Foi duro.
Pois é.
Roberto Salim.
Salim, chega aqui, só dá um oi aqui, né? Porque hoje dominou as mulheres, temos a maioria.
É as meninas.
Bom dia.
O Salim, que eu trabalhei com ele na TV Cultura e eu na Rádio Cultura, né, Salim? Lá no esporte, né?
Faz tempo, hein?
Faz tempo,
faz
né?
Quanto tempo?
Muitos anos,
Salim? Muitos anos, nossa.
Depois você volta para falar mais um pouquinho, né? Em outra oportunidade, hoje é o Dia das Mulheres aqui.
Estamos dominando.
Vamos lá. Mas então, conta, querida, Deise, como é que é essa história?
Deixa eu só terminar a frasinha, porque a segunda emoção é você. Você. Opa. Eu sou muito fã, eu adoro você. Eu fiquei muito orgulhosa de você assistir o filme da minha mãe. Eu acho que para aí foram essas duas grandes emoções. Mas aí,
puxa, Deise,
você tinha perguntado, né, se como é que a minha mãe se tornou palhaça,
sim,
né? Na verdade, foi um momento bem difícil da vida de toda a família, né, circense, que ela faltou o palhaço. Porque o irmão mais novo dela, que era o palhaço gostoso, teve um problema de saúde e teve que cortar as pernas.
Nossa.
E teve que ser hospitalizado. E ele era o caçula, enfim, o único homem da família que ia substituir o pai, né? Uhum. Aí não tinha quem, e a minha mãe, claro, já tinha toda essa verve, essa coisa de gestual, muito engraçada e tal, convenceu o meu avô que ela podia ser o palhaço. Ele, machista assim, né? Bravo, severo, aquele mundo masculino que, né?
Dono do circo. Guarani.
Todo o circo do Brasil, daquela época, inclusive.
Tá.
E ele acabou rindo. Foi o primeiro grande teste dela, né?
Se ele risse,
aí ri.
Tinha futuro.
E essa coisa é da tradição da história do palhaço, né? Do palhaço moderno, né? Do palhaço do circo. Esse palhaço do circo moderno, né? Essa coisa de convencer o dono do circo de que você pode atuar, de que você pode fazer a graça, né? Então, a primeira pessoa que você tem que convencer é o dono do circo, né? Então, é
que
muito legal.
Que era o pai dela.
Que foi o pai dela que era o dono do circo. Né?
Então, aí foi isso. Aí ela começou a fazer por essa necessidade e, evidentemente, que aí tinha que ser palhaço mesmo, porque o palhaço era a figura principal de um circo na época, né?
Não podia ser palhaça.
Podia ser palhaça e segundo tinha que ser aquela figura central, né? Era a responsabilidade, né?
Sim, sim.
E aí foi, né? E claro que à medida que ela começou a enfrentar e ela adorou tudo isso, né? E essa é a parte mais interessante, né? Que aí eu fui descobrir que toda a satisfação que ela tinha de ser a palhaça, que ela passou para minha filha.
Olha, que
durante
maravilha!
Porque quando a Mariana nasceu, a minha mãe tinha 72 anos e ela morreu com 98. Então, deu tempo.
De passar o bastão.
O bastão e também aquela alegria que ela tinha de ser o palhaço chamego.
Ai, né? Que maravilha. Vamos lá, palhaço chamego.
Chamego dá prazer, chamego faz sofrer, chamego às vezes dói.
Às vezes nós, chamego às vezes dói. No coração todo mundo quer saber o que é o chamego. Ninguém sabe se ele é branco, se é mulato negro. Ninguém sabe se ele é branco, se é mulato negro.
Aê, quer dizer que quando ela entrava no palco era essa música?
Exatamente.
Ai, que legal.
Essa sanfona já fazia o público delirar.
Lá vem o
chamego. E lá vinha ela que adorava dançar e tudo mais. Xaxá principalmente, né?
Nossa, que show, que maravilha. E aí ela fez a carreira dela.
Foi
e
aí.
Muita gente importante prestigiou o circo quando ela estava lá.
Olha, na verdade, isso era mesmo comum na época do que eu me lembro da minha época de menina.
Sim.
Essa coisa mesmo dos grandes proprietários frequentarem os circos. Eu mesma, uma época, fui ao circo do Garcia e eles tinham essa cumplicidade de donos de circo, mas o fato dela ser palhaça, ou melhor, palhaço, não era muito bem visto pelos homens, né?
Entendi.
Então, assim, eles chegavam nela para perguntar do meu avô, o João Alves.
Entendi. E, na realidade, assim, ninguém sabia a identidade dela, se ela era mulher ou não, o público, por exemplo, isso ficou num mistério?
Ficou.
Tá brincando.
E foi uma coisa mesmo proposital, né? Era uma coisa de época também. A gente no filme, né, a Hermínia Silvia, que é uma historiadora, faz uma análise sobre isso, diz que não dava mesmo para saberem, por questões quase legais, né, mas sociais muito fortes, né? Entendi. Então não se aceitava divórcio, mulher, aquela coisa toda que não podia trabalhar, né? E a minha mãe quebrando tudo isso.
Revolucionária,
né?
Total. É. Agora, quando eu te perguntei de gente famosa, de gente importante, na realidade, os artistas, é verdade que o Luiz Gonzaga...
Tem até a polêmica da música do Luiz Gonzaga,
conta,
né?
Conta aí, como é que é?
É, porque tem existe uma possibilidade, a gente conversou com o discógrafo dele, a gente entrevistou o Daniel Gonzaga, neto dele. Sim. Também, porque existe uma grande chance da música ter sido composta para ela, né?
Porque uma grande chance,
até pela letra, né?
É. Ninguém sabe se é
branco, se é mulato ou negro, né?
Chamego.
O chamego, né? A música chama chamego. Sim. Claro que podia ser uma coisa inversa, né? Que o chamego podia ser... A música ficou pronta, minha avó usou a música. Mas como ele frequentava o circo do meu bisavô, o que o discógrafo disse pra gente foi o seguinte. Ele falou, eu não posso dizer que sim. Mas também não posso dizer que não.
Não. Ah, então existe essa dúvida.
Essa dúvida de que a música tenha sido composta para ela. Até porque, como o palhaço do circo era, assim, a grande atração do circo, né? Existia toda uma preparação, um cuidado com essa figura, né? Então a gente imagina que, por mais que tenha tido, né, essa questão com meu bisavô e a coisa de como ela se apresentou para chegar a virar, a se tornar a palhaça, também houve todo um preparo para que ela estreasse, para que ela começasse a atuar. Então, é muito possível que tivesse sido composta a música, tivesse sido feita para ela, né?
Nossa, que emoção! Então, meu Deus! Então, Mariana, agora conta pra gente um pouco da estrutura mesmo do filme, né? Falar do filme, eu sei que você fez aí parceria com a Ana Mineira, que eu já trabalhei com ela também.
Profissional, que cultura. Eu sou fã. Ela até no começo falou pra mim, Mari, mas você tem a formação em cinema, por que você não faz? Eu falei, gente, é um filme tão pessoal, né? Uma história de família. Sim. Eu preciso muito ter alguém que eu confio, que eu respeito como profissional, que eu admiro e tive a sorte de ter a Mineira como parceira e que fez
pra
toda a diferença para segurar, para me ajudar.
Muita emoção, né?
Muita emoção.
Vocês mexeram com muita emoção.
Não, a gente só chora, vocês viram aqui, né?
Gente... Contagia, meu. Todo mundo chorando aqui.
É doido, né?
Você
imaginar, de repente a gente tá aqui passando o trailer do filme da minha avó, estamos aqui na rádio, um lugar que a gente, né? A gente escuta a rádio, então é muito maluco,
é muita emoção, né?
É muita emoção.
É,
então... é muito.
E aí você escolheu, como é que foi o roteiro, assim?
A gente partiu a primeira entrevistada foi a minha mãe mesmo, né? Porque a princípio a minha mãe era a partir das lembranças dela que a gente ia conseguir traçar essa trajetória artística da minha avó, né? Então foi esse o fio condutor, né? Minha mãe é minha atriz principal.
Protagonista.
Depois
da Elisa, ela.
Né? Então a gente partiu do depoimento da minha mãe e a gente começou, né? A gente conversou com historiadores, a gente conversou com pesquisadores, né, Hermínia Silva, a gente conversou com a Verônica Tamaoki, que é coordenadora do Centro de Memória do Circo, e a gente começou a frequentar muito esses espaços todos também, como Centro de Memória, que é aqui na Galeria Olido, né, tão pertinho, né, um espaço
às vezes
tão
legal. Ninguém sabe, né?
Tão legal.
Ninguém sabe.
E aí a gente foi chegando nas outras pessoas, né? Por exemplo, o Seu Tabajara, que foi um presente na vida da gente, né? Porque até a fala dele, a gente não tinha ninguém falando que tinha visto a minha avó atuando sem ser a minha mãe.
Olha,
e aí era muito complicado, né? Porque fica parecendo assim, ela, né? Minha mãe conta sempre muito emocionada, por razões óbvias,
lógico,
né? Então foi um presente, Seu Tabajara. Seu Tabajara a gente conheceu no Centro de Memória do Circo. E ele
aquele
falou,
senhorzinho de olho azul.
Aquele senhorzinho, um carequinho gordinho, que é o Homem Foca.
Ai, o Homem Foca! Ai, eu lembro do Homem Foca nesse documentário, eu lembro
também. E ele falou muito emocionado da minha avó. E eu lembro quando eu encontrei com ele na Galeria Olido, porque ele tava lá e foi a Verônica que me apresentou pra ele. Ele falou, você é a neta da Maria Elisa, o palhaço chamego. Já foi
emoção,
assim o encontro, eu esguichava. Eu não digo que eu choro, eu digo que eu esguicho.
Não, porque na altura do campeonato, né?
É muita emoção, mas a gente trabalhou essa estrutura dos depoimentos. Sim, e aí num segundo momento, com essa estrutura, a gente criou a narrativa que costura toda a história. Eu durante muito tempo resisti, não queria muito aparecer, né? É, foi a Minehira que me convenceu muito, porque ela falava, eu falava, gente, mas não é muito egotrip? Tô contando a história. Eu falei, gente, que coisa umbiguista, né? Eu tô aqui contando a história da minha avó e vou aparecer? A Mine falava, Mariana, a história é sua busca pela essa história da sua avó. Você é palhaça também. E tem essa coisa muito bonita que ela dizia, né? Uhum. De ver você, sua mãe e sua avó, vocês são muito parecidas.
Demais.
Então, essa coisa demais. Das gerações, isso é bonito de ver, né? E aí, com muito custo, eu aceitei aparecer no vídeo. Então, a gente trabalhou com três planos que costuram toda a estrutura do filme, né? E isso também na trilha sonora do filme, isso de uma maneira, né, integral, assim, né? Tanto na construção dos planos, então tem a minha, todo o plano que é da Mariana, que é o do novo, né? A gente chama do plano da novidade. Sim. Aí tem o plano da minha avó, que é da estrutura do, né, do antigo, da memória. E o plano da minha mãe, que é o presente. Isso foi trabalhado também na trilha, também na estética, né? Então... Foi assim.
Entendi. Agora, eu queria entender em que momento que foi que você decidiu ser palhaça, Mariana?
É muito doido, porque é assim, né? Todo mundo fala pra mim. Eu tive um momento... Eu sempre quis ser atriz, a vida toda, sempre quis. Mas minha mãe sempre puxava o pé, assim, né? Falava, filha...
É, desde por quê? Por quê? Porque é o seguinte, ela é igual a minha mãe, né? Minha mãe também, ninguém segurava, ninguém nada. Só que... O tempo de Chamego foi um tempo de muita dificuldade na nossa vida. Ah, o circo já estava decadente, meu avô tinha morrido, meu pai não era de circo, meu pai não tinha o traquejo, né? E ela ficou sozinha. E tudo foi muito difícil mesmo. A minha lembrança de infância de Chamego não é uma coisa alegre e positiva, particularmente para se passar para um filho, né? Para uma filha.
Foi sofrimento também.
Foi sofrimento, foi difícil.
Porque minha avó viveu o auge do circo no Brasil, né? Minha avó, como meu bisavô foi um grande dono de circo em 1900, minha avó nasceu em 1909, né? Então ela pegou uma época áurea do circo, onde fretavam trens para levar o circo e rodava o Brasil inteiro. Minha avó tinha professor particular. Então era um chiquérrimo.
Um luxo.
Agora, minha mãe, quando nasceu, pegou a época da decadência.
E aí, a minha mãe mesmo, num determinado momento da vida... Quando perdeu o circo e tudo, ela não conseguia emprego nos lugares, televisão, ela fazia um outro programa, mas não conseguia se sustentar a família. Ela colocou a gente para estudar logo. Ela colocou a gente na escola, inclusive assim, meu irmão é um ano mais velho do que eu, e então tinha o esquema que eu não sei se é até hoje, né? Eu dei aula há muito tempo, mas ainda era assim. Sim. Você tinha que ter 7 anos completos. Feitos para entrar no primeiro ano. Primeiro ano. É. E eu era de 6 anos e eu faço aniversário em outubro. Então, a partir do segundo semestre, é só o ano que vem. Sim. E aí a minha mãe foi na escola e falou, ela quer porque tem que vir os dois. Aí a professora, não, então a senhora tem que alfabetizar. Ela tem que vir pelo menos com algumas noções. E a minha mãe, então, deu aula. Olha, pra mim, minha mãe...
É bonitinho isso, porque fala da coisa da hora do recreio.
Ai, gente, eu vou chorar de novo.
Mariana repórter.
Ela é jornalista também. Né, então. Aí ela, o que ela fez? Nós morávamos num morro, num barraco, num cortiço... Moinho Velho era o nome do bairro, que é aqui Zona Oeste, né? E aí tinha uma escola que ficava abaixo do nosso barraco, né? Sim. Porque é aquela coisa também já da estrutura da favela, né? Tá. Então, a minha mãe montava a escolinha para nós e a gente via as crianças lá embaixo. Carteira, carteira, caderno, caderno, fazia, ela dava lição, tal... Aí, quando lá embaixo batia o sinal, era o recreio. Aqui em cima também era o recreio.
Que massa.
Atriz, minha querida.
Fazemos qualquer negócio. Agora eu sou professora.
Concorda, não tem erro. Aí ele entrou com 7, eu entrei com 6.
Olha, que massa.
Aí íamos juntos para a escola. Sempre estudamos. Aí tinha aqui, né? Mas ela fez uma questão absoluta de tudo isso, né? Olha. A alegria da minha mãe foi a gente ter estudado, a gente ter se formado, aquela coisa, né?
Ah, ela se realizou.
Se
ela
realizou.
Uma mulher realizada.
Ela,
né?
Dizia.
Dificuldade, né?
Minha filha é testemunha.
É.
Eu sou uma mulher feliz. Sempre falava isso.
E faleceu com 98 anos, hein?
Nossa, que é sinal que o humor, né? Mas... da longevidade. Agora, e você? Agora fala de você, da palhaça, Mariana.
Então.
Onde é que a gente vê você? E também quero saber o circuito do filme, as duas coisas.
Tá. Pra gente fechar. Eu quis ser palhaça, na verdade. Eu sempre quis ser atriz. E aí, num momento, voltando para aquela sua pergunta,
claro.
Você me puxa o pé se eu falar demais.
Não, imagina.
Mas aí, no momento da minha vida, assim, de muita dificuldade, minha avó já tinha falecido, dificuldade pessoal, assim, um momento difícil mesmo, eu fui parar num curso de palhaço.
Olha.
Então, assim, na época parecia uma coisa meio aleatória, mas hoje eu vejo que não passa longe de ser, né? Porque minha avó foi palhaço, meu bisavô foi palhaço, meu tio-avô foi palhaço, então assim...
Mas que coincidência!
Mas que coisa louca! Como que eu fui parar ali? Mas, menina, e aí foi uma revolução. Aí eu comecei a mergulhar... Esses cursos são uns cursos... De uma formação mais, quase mais do teatro, uma formação muito diferente, né, da formação
outra
da minha
época,
avó, né?
Lógico.
E de muito de autoconhecimento, né? Eu mergulhei, eu entrei totalmente, assim, com os dois pés juntos, assim, peito, tudo.
A palhaça?
Birota.
Birota.
Porque eu uso dois birotinhos aqui. Entendi. E aí me encantei, foi uma... E aí tudo veio junto, né? Porque o filme veio muito desse meu processo, né? Muita gente me pergunta, mas você fez o filme... você era palhaço? Não, eu fui me entender como ser humano, assim, né? Com essa coisa da palhaçaria.
Dúvida.
E aí depois eu me reencontrei, né, com a história da minha família, né, com a história
que
da minha avó. Então...
Que fortalecimento. Nossa, de raiz, né?
Tá sendo uma revolução, assim.
Não,
tá
imagino.
Sendo uma revolução.
E como é que os ouvintes podem ver essa revolução na tela, no documentário?
Então, o filme, ele estreia agora no Sesc TV. Né, que dá para ver online, de graça. Né, eu tenho... Ai, minha colinha.
Pode colar, não tem problema. Ninguém
eu
tá
vou
vendo.
Ter que colar mais do que não tá aqui. É sesctv.org.br, se eu não me engano.
Tá tudo bem, hoje em dia
vivo. Só o Sesc TV.
Busca aqui.
E aí a estreia vai ser na sexta-feira, dia 16, às 8 da noite.
Dia 16, que cai
sexta-feira
amanhã.
Sexta-feira agora.
Amanhã. Sexta-feira, mais conhecido como amanhã.
Também conhecido como amanhã. Às 8 da noite vai ser a estreia. Mas vão ter 6 exibições até o dia 22, que é quinta-feira que vem. Então vão ser... E é um primeiro momento. Eles vão exibir por 2 anos aí o filme da avó.
Onde é que vai esse filme? Por exemplo, no Sesc?
No Sesc TV agora, né? Que a gente fechou com eles. No dia 28 de junho, a gente vai ter 2 exibições na Fábrica de Cultura. Fábrica de Cultura da Brasilândia.
Que máximo, na periferia. Legal.
Vai ter uma exibição.
É nóis.
É nóis. Vai ter uma exibição às 10 da manhã e outra às 15, às 3 da tarde. As 2 seguidas de debate. Porque o que a gente acha e o que a gente percebeu é que esse filme, ele se completa muito na conversa que acontece depois, né? Ele suscita muitas questões, né? Da questão, principalmente a questão do protagonismo negro, né? Que é uma coisa que pega muito, assim, né? Normalmente é o pessoal que se emociona bastante, como a gente se emociona muito de ver, porque pouco se vê, né? O negro na televisão, no cinema. Então, né?
Exato.
É uma coisa que... Tem uma força muito grande, assim, né? Para todos nós, enquanto povo brasileiro e...
Para todos nós,
pra
né?
todos nós, né? Então...
E aí a trajetória... Aqui. Então, mas aí não tem problema, não. O se perder é se encontrar. Não é? Então. E aí o que a gente faz? Quando estiver lá perto, a gente já faz o... Né, lembrando e tal, logicamente uma entrevista mais curta.
Menorinha.
Menor, mas a gente vai atualizando aí a trajetória do documentário, tá
a
bom?
Gente aceita. A gente tem feito muitas parcerias também com centros culturais. O filme, você sabe...
Podia fazer uma parceria com a TVT.
Ô, gente.
Demora?
Oi, gente.
Oi, Jordão. Jordão, porque está na escuta. Jordão, será que você... Passa aí na TVT o documentário aqui?
A gente tem feito. A gente, na verdade, já exibiu... O filme tem 1 ano já de carreira, né, Marilu? Um ano e meio quase. A gente já exibiu em 7 estados brasileiros, incluindo Brasília também, né? A gente já fez Salvador, fez Goiânia, fez
Paraná.
Que massa. Fez
Minas Gerais.
Puxa, então, o filme já... Rio de Janeiro, em plenas Olimpíadas, foi
um sucesso, hein?
Foi exibido, né? Na escola de circo.
Mais de 3 mil espectadores. atores.
Uau!
São 45 exibições, foram até agora.
Nossa.
Então, assim, tá uma coisa.
Vamos potencializar na TVT? Nós vamos pedir. A gente tá aqui, surgiu a... Desculpa aí, pessoal. Mas surgiu a ideia aqui, de repente. Tudo a ver.
Tudo
negro,
bem.
Palhaça, arte, cultura. O Jordão vai amar, tenho certeza.
Ótimo.
Vamos lá, então?
Vamos
Opa.
Lá.
Tá certo. Olha, muito obrigada aqui pela participação de vocês. Eu fiquei muito emocionada. Foi difícil no começo, hein? Começar a fazer essa entrevista. Mas valeu aqui a Mariana Gabriel, que é diretora do filme Minha Vara Palhaço, juntamente com a Ana Minerrira. E a Deise Gabriel, filha da Maria Elisa Alves dos Reis, né? Que era... A palhaço chamego. Tchau, meninas.
Tchau. Obrigada. Viva o chamego.
Viva.
Ninguém sabe celebrando se é mulato negro.
Ninguém sabe celebrando se é mulato negro.
Quem não sabe o que é chamego pede pra vovó, que já tem 70 anos, ainda quer xodó. E reclama noite e dia por viver tão só. E reclama noite e dia por viver tão só. É que xodó, que chamego, que chorinho bom. Toca mais um bocadinho se sair do tom. Meu pai que chegadinha, que chamego bom. Chamego bom, é que chamego bom.
Meu culpado chegadinha, que chamego bom. Ai, chamego bom, ai, chamego bom.
Meu culpado chegadinha, que chamego bom. Danada, que chamego bom, é que chamego bom.
Meu culpado chegadinha, que chamego bom. Ai, chamego bom, ai, chamego bom.
Ai, ai, que chamego bom. É que chamego bom, danada, que chamego bom.
Meu culpado chegadinha, que chamego bom.